Fique por dentro da lei. Você informado sobre seus direitos.
Hoje no Fique por Dentro da Lei vamos falar sobre fraudes contra o consumidor na internet. De acordo com a Serasa Experian, a cada 15 segundos, uma tentativa de fraude é registrada no Brasil. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é o Dr. Leandro Bissoli, advogado especialista em direito digital. Bom dia, Dr. Leandro.
Bom dia, é um prazer estar com vocês na rádio e falar aí com todos os ouvintes.
Dr. Leandro, quais são as fraudes mais comuns na internet?
Olha, atualmente, a principal fraude que nós encontramos estão ligados ao estelionato. Principalmente nessa época de compras, né, Natal e assim por diante, cresce muito o número de sites falsos que, de um certo modo, apresentam aí propostas incríveis de preço e de entrega que, na verdade, não existem.
O que a gente pode fazer para identificar um site desse? Porque, às vezes, o site é perfeito, né?
Ah, com certeza. Na verdade, tem que se identificar se, primeiro, existe algum outro contato que, além do e-mail que é colocado no site, identificar se o responsável por aquele domínio é realmente uma empresa. Fazer uma relação entre aquele CNPJ de uma empresa com o endereço, fazer uma busca na Receita Federal, muitas vezes identificar, até através das mídias sociais, possíveis problemas que aconteçam com a entrega. Hoje é muito rápido você identificar se uma empresa está tendo problema com entrega ou não.
Muitos consumidores no próprio Facebook, Twitter, reclamam, né, direto.
De reclamação, né? É comum você achar rápido usuários que, de um certo modo, foram lesados, caíram num golpe. Cuidado também quando eles aplicam ou apresentam apenas modelos através de boletos de pagamento. Verifique se o próprio site possui também outros modelos de pagamento, como cartão de crédito, porque até você consegue até, muitas vezes, se tornar uma compra na hora que você identifica que há uma fraude. Mas com boleto, você já fez uma transferência, você muitas vezes não presta atenção naqueles dados que estão no boleto, porque você está ansioso em relação àquela compra, transfere, né, faz aquele pagamento e depois é muito difícil você obter aquele crédito de volta.
Tem sites também, o Procon de São Paulo, por exemplo, faz uma lista, né, para avisar os consumidores de alguns sites que apresentaram problemas, não é isso?
Perfeito, ele já criou uma lista negra, vamos dizer assim, uma lista de atenção para sites que, de um certo modo, apresentam problemas, seja na entrega, seja pelo número muito grande de reclamações, para você tomar cuidado.
Doutor Leandro, muita gente procura se precaver não utilizando serviços de compra na internet. E, às vezes, nem o serviço do próprio banco que ele tem uma conta, por desconfiar demais dessa questão do comércio eletrônico. Esses programas que são oferecidos hoje de segurança dão conta mesmo? O consumidor pode comprar sem problemas?
Sim, dificilmente você acaba tendo fraudes junto aos sistemas dos bancos ou às lojas até de comércio eletrônico, as grandes lojas em si. O que acontece é que o usuário, muitas vezes, de uma maneira, vamos dizer assim, inocente, acaba já se contaminando, infectando o equipamento dele, e aí ao utilizar a internet, ao utilizar o browser, o navegador dele, ele já está, de um certo modo, vulnerável.
Estamos conversando com o Dr. Leandro Bissoli, advogado especialista em direito digital, sobre fraudes contra o consumidor na internet. Dr. Leandro, os smartphones são mais vulneráveis que um tablet ou um computador, por exemplo?
Olha, eles são mais vulneráveis, novamente, por conta do usuário. Se você observar hoje, se pesquisas aí das empresas de segurança, já apresentaram que praticamente 90% das pessoas já tem pelo menos um antivírus gratuito no computador ou utiliza uma senha no computador. Na hora que você joga esse mesmo comportamento para dispositivos móveis, menos da metade acaba possuindo uma senha no dispositivo móvel ou acaba possuindo um software de proteção nele. Então, você ainda tem uma conduta insegura no uso desses aparelhos. Na verdade, esse é o principal alvo hoje do criminoso digital.
Quando a gente está em algum local e aí tem alguma rede ali que está sendo oferecida sem a necessidade de uma senha, a gente pode confiar no compartilhamento dessas redes?
Não, porque, de um certo modo, todo o tráfego de dados que você faz ali, exceto que é criptografado, ele passa aberto para aquela rede. Você não sabe se aquela rede é realmente apenas um roteador, se tem alguém monitorando ou se tem um próprio celular hoje que você faz ele virar um roteador e a pessoa fica obtendo todos os dados do que você trafega nesse seu dispositivo. Normalmente, quando você acessa uma rede pública, o ideal é sempre você navegar em algum protocolo de segurança, que é aquela navegação onde o seu browser, o seu navegador, aparece aquele cadeadinho, que é o famoso HTTPS.
Existem vírus de acesso remoto?
Sim, já tem isso, sim. Tanto o computador quanto smartphones. Ele consegue até mesmo gravar sem você saber. Recentemente até teve uma matéria onde o próprio FBI conseguiu ligar através de um acesso ao equipamento a câmera do computador do criminoso. Então ele identificou ali o criminoso na hora. É muito fácil, na verdade, você cair numa armadilha através de um phishing, através de um recado SMS, para você clicar, e aí na hora que você clica para instalar determinado aplicativo ou software, você abriu a vulnerabilidade do seu equipamento. Você permitiu o acesso remoto ao equipamento.
Bom, a gente está falando de como evitar, né, essas fraudes, mas e aí uma pessoa que já teve os dados roubados, o que, ela deve fazer? Qual é o passo a passo?
O que nós recomendamos de imediato é que ela registre um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima. Tem alguns estados que possuem hoje delegacias especializadas em crimes digitais, mas de um modo geral qualquer delegacia tem capacidade para registrar esse boletim de ocorrência. E de imediato, através de um outro computador, faça toda, vamos dizer assim, a troca das senhas de todas as aplicações que normalmente ele utiliza naquele micro. Se ele tiver alguma experiência no que diz respeito ao uso do computador, faça a cópia de segurança de determinados arquivos e formate a máquina, reinstale o sistema de um modo geral. Fora isso, busca-se, através da abertura do inquérito policial ou através de uma devida ação judicial, a identificação desse autor, do autor, da pessoa, do criminoso que obteve esse acesso indevido ao recurso. Hoje já existe a tipificação desse ilícito e o grande desafio realmente é achar o autor.
Que leis hoje protegem o consumidor contra esse tipo de fraude?
Olha, hoje nós temos o próprio Código Penal que, de um certo modo, o consumidor ele acaba sendo protegido, porque basicamente isso que acontece com criação de sites falsos, de modo geral, está ligado ao estelionato. E no outro caso, de uma invasão indevida do computador, temos o tipo penal de invadir dispositivo informático.
Esse último delito aí que você falou é resultado daquela lei Carolina Dieckmann?
Perfeito, é esse mesmo. De invadir dispositivo alheio, conectado ou não à internet, mediante violação de mecanismo de senha, né, de segurança. O desafio, na verdade, é trabalhar na identificação. Como é que nós conseguimos identificar esse autor, o criminoso em si? Hoje é o grande desafio. O Marco Civil também coloca alguns desafios no que diz respeito à guarda de dados, né, à preservação dos provedores de aplicação, mas o Marco Civil ele vai trazer uma dificuldade no que diz respeito a essa guarda de dados por conta da faculdade que ele traz na lei junto aos provedores de aplicação. Quem são os provedores de aplicação? É o UOL, é o BOL, é todos o Gmail, o Google, o YouTube, todos os sites estão colocados na internet. Então nós temos aí um problema para fazer toda essa rastreabilidade, muitas vezes, para chegar no criminoso.
Então, só para a gente deixar claro para o ouvinte, você está falando do Marco Civil da Internet, que ainda está em discussão no Congresso, né? Ainda não é lei.
Isso, que provavelmente agora vai voltar a votação somente no ano que vem.
E aí, fora isso, fora essa discussão que está acontecendo no Congresso, a gente já tem hoje leis, então, que protegem o consumidor. No Código Penal, temos a tipificação dos crimes. E
sim,
o Código do Consumidor também, né? Na parte
também
de compras.
Protege. E quando você faz uma compra hoje online, você pode até fazer a abertura da sua reclamação online também. Isso facilita muito ao próprio PROCON apoiar no procedimento administrativo junto à empresa.
Ok. Nós conversamos com o Dr. Leandro Bissoli, advogado especialista em direito digital, sobre fraudes contra o consumidor na internet. A gente agradece a sua participação aqui, Dr. Leandro, no Fique por Dentro da Lei.
Tá joia, muito obrigado. É um prazer falar com todos vocês.
E se você ainda tem alguma dúvida sobre como evitar fraudes e ter mais segurança enquanto navega na internet, mande e-mail para radio@senado.leg.br. Na próxima semana, o Fique por Dentro da Lei volta com mais um assunto de seu interesse. Até lá!
Você ouviu Fique por Dentro da Lei. Tem alguma dúvida sobre seus direitos? Escreva para nós, radio@senado.leg.br ou então ligue grátis para 0800-6122-11. Fique por dentro da lei. Uma produção Rádio Senado.